Bem-vindos e bem-vindas à série de podcasts Restaurando a Mata Atlântica. Esta série de podcasts é produzida pelo projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, implementado pelo Ministério do Meio Ambiente com apoio da cooperação alemã, por meio da GIZ, do KfW e da Iniciativa Internacional para o Clima, IKI.
Olá! Olá a todas e a todos que estão acompanhando a nossa série de podcasts sobre a restauração na Mata Atlântica. Nesse episódio de hoje, nós vamos conversar com Paulo Villanova, da Econanf, sobre a recuperação da vegetação nativa na região do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia. Paulo, muito bem-vindo a esse podcast de hoje. Sinta-se muito bem recebido aqui na nossa mesa virtual, né, em tempos de pandemia. A equipe da Econanf realizou um estudo da cadeia da restauração do MAPS nessa região do extremo sul da Bahia. O trabalho foi financiado pela cooperação alemã por meio do KfW e coordenado pela Diretoria de Conservação de Ecossistemas da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, em parceria com o governo da Bahia, por meio da SEMA, com apoio técnico da GIZ. Muito bem-vindo, Paulinho. É um prazer estar aqui com você hoje. A gente tem muita expectativa, viu, Paulinho, de conversar com você. Você é uma pessoa muito querida pela nossa equipe, que já vem trabalhando com a Econanf há vários anos. E vocês são referências, né, nessa área de restauração, com amplo conhecimento da realidade local no extremo sul da Bahia. A equipe tem especialistas, né, tanto em temas de economia como de meio ambiente. E um dos objetivos fundamentais, né, dessa nossa série de podcasts, como eu já falei, é justamente mostrar que economia e o meio ambiente, eles não só não são antagônicos, mas como eles são totalmente interdependentes. E é isso que a gente vai começar hoje. Então, Paulinho, para começar, eu gostaria de pedir para que você rapidamente se apresente e a Econanf para o nosso público. Muito bem-vindo, Paulo. A palavra é sua.
Ô, Bruno, é um prazer, meu amigo, estar falando com você aqui. É uma pena a gente não estar podendo fazer isso de forma presencial, mas é um momento que a gente tem que viver e, enfim, né, bola para frente, se adaptar às condições que são impostas e tocar a vida, né? Bom, eu sou economista de formação, tenho um mestrado em desenvolvimento rural, né? E trabalho com essa agenda de conservação da biodiversidade há 21 anos. Então, assim, são 21 anos trabalhando de forma, eu costumo dizer, interdisciplinar e transversal, porque trabalhando em diferentes frentes. E a Econanf, né, segue nessa mesma pegada, ela é um pouco mais nova, tem 17 anos de existência, uma empresa de consultoria que, graças a Deus, nos últimos 17 anos, trabalha basicamente com uma agenda bem positiva, ou seja, todos os nossos trabalhos são relacionados a estudos para criação de unidade de conservação, levantamento de uso e ocupação do solo, estudo socioeconômico para desenvolvimento de alguma estratégia de conservação, enfim, coordenação de projetos ligados à conservação da biodiversidade. E é nessa pegada que a gente vem trabalhando ao longo desses 17 anos.
Então, vamos começar falando do estudo que vocês desenvolveram para o projeto Mata Atlântica, no final de 2018, que se desenrolou ao longo de 2019, e a gente concluiu no início de 2020, né, e começou uma nova fase de discussões e construção de projetos com base nesse estudo que vocês fizeram, né? Então, vocês analisaram informações já publicadas, visitaram a região do Mosaico, foram em campo, coisa que a gente não está podendo fazer hoje, mas vocês visitaram famílias, conheceram o detalhe do dia a dia, né, da cadeia de recuperação no MAPS, conversaram com esses atores, com coletores, coletoras de sementes, implementadores e implementadoras de projetos de recuperação e os órgãos todos do governo envolvidos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que essa região tão rica do MAPS, com tantas especificidades socioculturais, como é que é a vida lá e como é que está sendo essa recuperação das áreas degradadas nessa região, Paulinho?
Essa região, como você falou, é uma região muito rica, é uma região de uma beleza assim, ímpar, mas que ao longo desses 60 anos, não, 80 anos talvez, vem sofrendo muito com o processo de degradação de suas florestas. A partir da década de 50, começou o processo de degradação de forma mais acelerada, com maior escala, e esse processo ele aumentou a partir da década de 70 com a inauguração da BR-101. Então, ligando aí a Bahia ao Rio de Janeiro, passando pelo Espírito Santo, né? Ou seja, abriu as portas efetivamente ali, ligando esse trecho que veio de Linhares até aqui o sul da Bahia, realmente abriu o extremo sul para o processo de degradação das florestas. E aí pressionando toda a biodiversidade associada a essas florestas. Assim, o que sobrou de floresta efetivamente ficou protegido aí em unidades de conservação que existem nessa região. E com ele também foi criado, né, para reforçar essa estratégia de unidade de conservação, foi criado ali o Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia, né, como sendo uma estratégia para fortalecer as ações de conservação nessa região. O que foi percebido pela ciência, que só conservar os fragmentos de floresta que existiam, não só nessa região, mas em todos os lugares, não era o suficiente, né? Assim, era preciso criar uma condição de conectividade entre esses fragmentos para evitar que houvesse um empobrecimento, para que haja, na verdade, né, um empobrecimento genético dessas áreas de floresta. E aí, assim, com o intuito exatamente de formar esses corredores de biodiversidade e melhorar a condição dessa região especificamente, uma série de projetos de restauração começaram a ser iniciados ali no início da década dos anos 2000. E cada projeto com uma expectativa, assim, em geral todos para formar corredores de biodiversidade, mas alguns relacionados a também produzir algum tipo de produto através de um sistema agroflorestal, outros apenas testando modelos de processos de restauração. Teve caso até de projeto com foco em carbono, mas o fato é que foram iniciados projetos de recuperação. E isso foi bom para começar a desenvolver a cadeia produtiva da restauração naquela região. Com esses projetos, começou-se a discutir e a ser criada uma cooperativa de plantadores, a Coplantar, uma cooperativa também ligada aos índios, a Copangé, e a surgir, então, outros atores ligados à cadeia, como produtores de muda, coletores de sementes. A cadeia foi, então, naturalmente surgindo. Entretanto, né, esses projetos eles eram financiados com recursos, a maioria com recursos governamentais, então ele tinha um tempo de execução. E com o fim desses projetos, a cadeia ela foi, então, entrando em stand-by, foi ficando, perdendo velocidade, ela foi diminuindo suas ações. E aí, a cada vez que surgia um novo projeto de restauração, tinha-se uma movimentação. Né? Então, a cadeia, de modo, assim falando de forma mais ampla, ela viveu nos últimos anos de altos e baixos. Né? Teve um início mais forte, depois ela ficou oscilando entre períodos de um projeto e outro, mas nunca chegou a se desenvolver efetivamente. Né? Quando nós fizemos o levantamento para esse estudo, nós fizemos um levantamento mais amplo, identificando todos os atores relacionados à cadeia, e aí considerando os atores primários, aqueles que são mais diretamente ligados ao objeto mesmo da restauração, e aqueles secundários que são ligados indiretamente. E nós identificamos um conjunto grande de atores, né, que compõem esse elo da cadeia produtiva. Então, de agências não governamentais, né, podemos citar com muita tranquilidade o Grupo Natureza Bela, inclusive foi nosso parceiro na execução desse trabalho, nos ajudou bastante, mas que tem uma atuação muito forte nos projetos de restauração. Os órgãos do Estado, o ICMBio, a SEMA, o IBAMA, a CEPLAC, o Serviço Florestal Brasileiro, que tem uma atuação ali mais ao... Tem uma base ali no, um pouco mais ao sul, mas tem uma relação estreita com essa região do MAPS. Empresas que fomentam projetos de restauração, empresas que trabalham fazendo projetos de restauração. Então, um conjunto grande de atores. Né? Um conjunto grande de atores. E a gente precisa, esse trabalho ele foi muito oportuno para isso, mostrar que essa cadeia ela pode ter oportunidades de se desenvolver de forma mais ampla, de forma mais robusta, né? Uma vez que os projetos de restauração eles comecem a ganhar força. E o levantamento do nosso trabalho trouxe exatamente informações que mostram que a demanda por restauração nessa região ela existe. E ela precisa, então, ser fomentada com mais volume, né? Com mais escala. Então, os nossos levantamentos apontaram que nessa região do MAPS, que é uma área que pega ali o município de Santa Cruz de Cabralha, Porto Seguro, Prado, um pedaço de Itamaraju e um pedaço de Itabela, e no estudo nós consideramos também o município de Onápolis, você tem 37 mil hectares de área de reserva legal e APP que precisam ser convertidas em floresta. Você tem ainda um trabalho que foi feito, fomentado pela GIZ, que foi a integração dos planos municipais de Mata Atlântica. Uma outra informação é que você tem nessa região como um todo 218 mil hectares de área degradadas, que foram elencadas por esse trabalho como sendo prioritárias para conservação ou para restauração. Então, demanda tem. A cadeia, conforme eu falei, ela foi estruturada no início dos anos 2000, ela se manteve, ainda que alterando entre períodos de alto e baixo, ela se manteve funcionando, né? Em algum momento com mais força, em algum momento com menos força, e ela está ali pronta para voltar a ter pujança nos projetos de restauração. Então, o ambiente, ele existe, ele é, vamos dizer assim, favorável para que isso aconteça. Você tem ainda um conjunto de recursos, principalmente recursos já financeiros mesmo, disponibilizados para que podem ser viabilizados para restauração, dentro do PRONAF, dentro do programa ABC, dentro de outras linhas do BNDES, que podem dar um gás, podem dar um ânimo à cadeia produtiva.
Então, fala para a gente, assim, se esse estudo que vocês fizeram, as ações que foram desencadeadas depois desses estudos, né, todos os diálogos que o projeto Mata Atlântica apoiou, que vocês participaram, né, onde esses estudos foram discutidos com detalhamento por vários atores e se pensou estratégias, né, estratégias para mudar essa realidade, como você falou, né? Então, existe um ambiente, existe demanda, existe interesse, mas é necessário um trabalho em colaboração. Então, conta para a gente um pouquinho como que estão sendo esses trabalhos envolvendo mais de um projeto, como que se faz para tecer essas iniciativas que, como você falou, ainda são pontuais, ainda estão fragmentadas, mas precisam se juntar para que a gente tenha impactos maiores para toda a região, para a sociedade e para a economia.
Você já tem, atuando nessa região, já por pelo menos 15 ou 16 anos, não estou bem certo, talvez até um pouco mais, espaços democráticos de diálogo que reúnem esse conjunto de atores que atuam com relação à conservação da biodiversidade nessa região. E hoje, primeiro você teve o subcomitê da Reserva da Biosfera, que tá desativado, esfriou por algum momento, mas ali, paralelo ao enfraquecimento do subcomitê, surgiu o Fórum Florestal, que reúne aí um conjunto de atores ligados à sociedade civil, ligados às empresas de papel e celulose, com participação diante dos governos. Então, hoje funciona como um fórum mesmo de discussão das questões, não só entre a sociedade civil e as empresas de papel e celulose, mas também discutem toda a agenda de conservação da região. E no entorno desse fórum, muito tem se discutido, muito tem se trabalhado para viabilizar iniciativas e estratégias de restauração. O nosso trabalho, eu posso dizer assim de forma figurada, que ele fez uma fotografia do negócio, né? Ele mostrou um pouco do status quo dessa região, dos atores, do envolvimento, e os resultados, então, desse trabalho certamente vão estar ajudando a esse conjunto de atores reunidos aí, principalmente no Fórum Florestal, a desenvolver as iniciativas de restauração que essa região demanda. Hoje, inclusive com a parceria com a GIZ, um outro projeto de restauração está em execução, estudando a oportunidade de conectividade em importantes blocos de floresta, ali testando modelos, inclusive. Mas o que a gente precisa para ganhar escala é mesmo oportunidade de recurso, né? Para viabilizar, então, esses projetos. O cenário está posto, ele está bem estruturado do ponto de vista das parcerias. Em função desse trabalho, e até por uma provocação da organização como um todo do trabalho, tanto da GIZ, do Ministério, do Fumbio, nosso e do Fórum e de todos os atores, começou-se a discutir exatamente a estratégia de restauração em ampla escala para essa região. E esse é o ponto, né? Trazer todas as experiências, porque, como eu falei, foram muitos projetos de restauração. Cada um que executou um projeto desse acumula ali saberes e conhecimentos que vão certamente ajudar na execução de um novo grande projeto. Então, nessa oportunidade, cada um está trazendo um pouco do seu conhecimento, do que viveu, de experiência nos seus projetos, e passa então a construir uma proposta mais ampla que atenda aí pelo menos uma parte dessa demanda que está colocada para essa região.
Sim, verdade. E muito do que a gente tem visto aí nesses estudos é que agora também, com todo esse acúmulo, né, de experiências que você falou, é muito mais fácil de mostrar a viabilidade econômica e financeira desses modelos de recuperação, né? Que pelo que os estudos de vocês também mostram, né, muitas vezes existe a vontade, né, do produtor rural ou do proprietário rural fazer uma regularização, fazer a sua recuperação, mas tem dificuldade de financiar, né, como você falou. Então, o que me chama muita atenção no estudo de vocês é que vocês conseguiram demonstrar, né, por modelos matemáticos, modelos econômicos, de que é possível gerar renda com a recuperação, né? Não só cumprir a sua obrigação legal, que é fazer a regularização, cumprir a legislação brasileira, né, em relação ao uso do solo, mas também gerar renda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses modelos. Quais são os modelos para recuperação nessa região do MAPS que você acha que são mais viáveis? Quais são as principais espécies que podem ser utilizadas como carro-chefe? E como é que isso funciona economicamente? E quanto tempo que o produtor consegue ter retorno econômico disso?
A gente tem um entendimento claro de que, por muito tempo, as áreas de floresta elas foram consideradas áreas improdutivas, né? O próprio Estado fomentava esse conceito. E aí, assim, a terra que não tivesse com toda a sua área apta para produzir era considerada uma área improdutiva, em alguns casos até desapropriada. Então, isso estimulou por muito tempo a ideia de que era preciso realmente desmatar, manter a terra limpa, né, para que ela houvesse condição, então, de ser considerada uma terra produtiva. E os produtores viveram todos esses anos com esse conceito na cabeça, né, imposto, esse conceito imposto na cabeça. Então, a estratégia que nós trabalhamos nesse processo foi realmente desenvolver, e a gente vem trabalhando em outras iniciativas, desenvolver uma forma de mudar esse ponto de vista. Mostrar que a floresta, ela sim, ela pode ser, trazer benefícios econômicos para o produtor rural, que sim, ela pode ser considerada dentro do seu imóvel uma área produtiva. Né? Acabar com essa ideia de que a área de mata é uma área improdutiva que a gente precisa limpar, né? Uma coisa muito, muito atrasada. E aí, assim, para mudar esse ponto de vista dos produtores, a gente precisa desenvolver mesmo modelos que sirvam, que tragam essa resposta de forma clara. A gente teve muito cuidado em desenvolver alguns modelos que ele pudesse ser, claro, né, a região, ela não é uma região pequena, é uma região grande, é uma região que tem diferenças de altitude entre uma área e outra, tem diferenças sobre tipo de solo, enfim, tem algumas diferenças que você não tem como considerar a área toda e fazer, então, a receita de bolo para cada área. Mas nós nos preocupamos em apresentar alguns modelos que pudessem ser ajustados naturalmente, de acordo com a realidade de cada produtor rural, de cada propriedade, de cada área, de cada região, mas que ela servisse de referência para mostrar, então, que sim, que existe a oportunidade de recuperar floresta, né, gerando renda para os produtores. E aí, nesse conceito, né, atrás dessa ideia, nós desenvolvemos um modelo de restauração, tendo como referência SAF em cacau, com cacau, né? Cacau, ali dentro do que preconiza a lei do Estado aqui, de você manter um percentual de nativas e um percentual de cacau, e você fazendo ali dentro do sistema aqui conhecido como cabruca, que é o cacau à sombra da mata. O cacau é uma cultura que já é uma commodity, então ele tem já toda uma cadeia produtiva estabelecida, você já tem um mercado funcionando, é um produto que tem uma liquidez altíssima e ele começa a produzir a partir do terceiro, do quarto ano, né? E aí ele vai evoluindo com o tempo. Então, se você faz um sistema agroflorestal com cacau e você, claro, pode enriquecer inclusive com outras espécies frutíferas, quanto mais você vai estar gerando mais oportunidades de receita, mas se você faz um sistema com cacau, as chances de você ter resposta financeira que ajude a cobrir o investimento inicial e que passe a ter um lucro ou pelo menos uma receita positiva ao longo dos anos é grande, né? O açaí também já tem um mercado estabelecido. E o cupuaçu já é uma fruta também reconhecida na região, com oportunidade, inclusive, para a produção de cupuaçu, que é um chocolate feito a partir dessa fruta. Então, a gente observou que você conduzindo modelos silviculturais, tendo como referência essas culturas, essas plantas, essas espécies, você tem condições, então, de estar estabelecendo um modelo que vai sim ajudar no processo de restauração, que está dentro do conceito e que vai sim oportunizar receita para o agricultor. Vai ser essa área que vai gerar toda a receita da propriedade? Claro que não. Mas vai ser uma área que vai agregar mais ao agricultor, vai gerar uma nova oportunidade de receita para o agricultor e mais do que isso, vai passar a mudar o paradigma do agricultor, tanto dele, que, daquele que está ativo no processo, ou seja, aquele que está restaurando sua área, quanto dos seus vizinhos, que à medida que vão enxergando que aquele vizinho, aquele agricultor que está desenvolvendo um sistema agroflorestal, está tendo sucesso com o seu empreendimento, está mantendo sua propriedade dentro do que estabelece a lei, né? Está adequado do ponto de vista ambiental e está tendo receita.
Então, Paulinho, quero te agradecer muito. Parabéns aí por esse estudo aí que vocês desenvolveram. Pelo que eu entendi, vocês conseguiram, né, demonstrar que é viável economicamente, financeiramente, a recuperação, não é? E ainda é possível a geração de renda, né, para esse dono ou de imóvel ou produtor rural, né? Tanto pequenos, médios e grandes. Então, é muito importante que o máximo de pessoas acessem essas informações e se envolvam, né? Se envolvam com a cadeia da recuperação da vegetação, porque isso gera muitos impactos positivos, como a gente falou aqui hoje com o Paulo, para a região do mosaico do extremo sul da Bahia e também dos outros mosaicos que a gente visitou nos outros podcasts. Então, quero agradecer muito a sua atenção e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, Paulinho. Se você quiser, então, te convido para se despedir dos nossos ouvintes e deixar as suas palavras finais. Quero dizer que foi um grande prazer e uma honra trabalhar com vocês ao longo desses anos.
Ô Bruno, o agradecimento é nosso por esse momento agora, por ter tido a oportunidade de participar dessa iniciativa, de seguir com essa nossa agenda positiva em prol da conservação da biodiversidade, de trabalhar essa estratégia de mudança de paradigma que a gente já trabalha já há algum tempo, tentando mudar a perspectiva da sociedade com relação à floresta, mostrando a importância dela, tanto do ponto de vista da conservação da biodiversidade, vamos dizer assim, mas também como do ponto de vista da oportunidade de geração de renda, né? Melhorar o bem-estar humano a partir do estabelecimento de um ambiente mais favorável para todos, acho que é uma meta nossa. Então, a gente agradece muito por ter tido essa oportunidade de trabalhar com vocês mais uma vez. Espera que tenhamos outras oportunidades e que sigamos, então, trabalhando nessa linha. Eu agradeço a todos vocês.
Sensacional, Paulinho. Muito obrigado mesmo. Então, estivemos hoje com Paulo Villanova, da Econanf. Quero agradecer a vocês, ouvintes, que estão conosco até o final. Nosso muito obrigado. Plantem árvores, cuidem do nosso planeta. Comprem produtos sustentáveis, como os que o Paulo falou hoje, o cacau, cabruca da Bahia, sapucaia. Pesquisem sobre a castanha da sapucaia. E comprem produtos sustentáveis. Continuem ouvindo os nossos podcasts. Teremos mais um episódio para fechar essa série e a gente tentar costurar um pouquinho tudo que a gente aprendeu hoje com o Paulinho na Bahia, tudo que a gente aprendeu com a Fernanda no Rio de Janeiro, tudo que a gente aprendeu com a equipe da Kralinger Aquaflora no Lagamar, no segundo episódio. E em breve a gente vai lançar o próximo episódio que fecha essa série. Muito obrigado de estar aqui com vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.